Eu vou convidar agora o professor Marcos Antônio de Lima. Ele é engenheiro mecânico e mestre em engenharia mecânica pela USP. É professor e gestor universitário, diretor do Instituto de Aperfeiçoamento Tecnológico e diretor e mantenedor da FATEC, Faculdade de Tecnologia de Piracicaba. 10 minutos, se possível.
Bom dia a todos, professor Gabriel, membros da mesa. É com muita satisfação que eu participo deste evento. Parabenizo a ABMS pela iniciativa, na pessoa do professor Gabriel, e agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui conversando um pouquinho, passando um pouco das nossas experiências e das nossas dificuldades do dia a dia, né? Eu quis começar a apresentação com um slide, né? É um slide básico lá do banco de imagens do PowerPoint, né? Não tem nada de especial, mas ele traduz alguma coisa interessante, né? Traduz assim, a gente pode enxergar vários cenários a partir de uma mesma imagem, né? Então a gente pode olhar para essa imagem e ver um aspecto sombrio, uma coisa difícil, uma coisa, né? Ou a gente pode, né, enxergar uma coisa mais clara, um nascer, um pôr do sol, uma coisa mais alegre, mais, né? E eu acho que as faculdades pequenas e médias, elas passam muito por esse momento, né? Conforme o olhar que nós temos, a gente pode ser extremamente otimista. E conforme olhar, a gente fala, nossa, não tem condição, não precisamos, vamos repassar isso, vamos agregar, vamos fazer alguma coisa, né? Eu prefiro ser na linha do otimista, né? Não otimista ingênuo, aquele, não, vai dar certo, não. O otimista que acredita nas mudanças, que acredita que nós podemos fazer as coisas serem diferentes, né? E esse encontro, né, seminário, esse workshop, eu acho que é um pouco nessa linha, né, da gente conversar, discutir e ver que as coisas podem ser diferentes e fazer com que as coisas sejam diferentes. Vou falar um pouquinho da FATEP, né, e depois vou entrar um pouquinho mais nas análises, na forma como a gente imagina e vê as coisas. A FATEP ela foi criada em 2007, a partir da identificação de que a cidade de Piracicaba não possuía cursos de tecnologia. Na década de 80, teve algumas experiências, depois, com o declínio dos cursos de tecnologia, foram extintos e ninguém mais ofertava. Então, nós detectamos essa fatia, né, de mercado, que a gente observava até que os alunos viajavam para cidades vizinhas para fazer o curso, e entramos com o processo e fizemos toda a tramitação, levou dois anos de qualquer coisa, e conseguimos, em 2007, a autorização e o credenciamento da faculdade. Iniciamos com 5 cursos de tecnologia, né, RH, logística, marketing, produção industrial, produção sucro-coleira, né, que é uma característica regional, uma região que tem muita usina de açúcar e a indústria de base que dá sustentação a essas usinas. O espaço físico compartilhado com o colégio, um colégio tradicional da cidade, e nós iniciamos basicamente nessas condições. Nós temos hoje em torno de 350 alunos na graduação, 750 alunos na graduação, 350 na pós, 70 alunos na faculdade de terceira idade, e temos aí basicamente os programas de apoio estudantes ProUni, Bolsa Universidade, que é da FDE, né? FIES, o Serviço de Apoio ao Estudante, que é uma política interna, e assim por diante. A cidade de Piracicaba. Vamos dizer assim, a nossa situação, né, é um pouquinho diferente das já apresentadas. Ou seja, nós somos uma pequena instituição dentro de uma cidade de médio porte, com parceiros ou com concorrentes de grande porte, né? A cidade é um polo regional, tem aí 370 mil habitantes na cidade, na região, em torno aí de 500 mil habitantes, e passa por um momento bastante particular, em termos de crescimento, com a instalação da planta da Hyundai e os seus fornecedores, né? Então, desde aí de setembro do ano passado, a Hyundai já está produzindo esse modelo novo de automóvel lá na planta de Piracicaba. Isso fez com que a cidade tenha tido uma mudança de cenário bastante grande, uma procura por profissionais qualificados, entrada de coreanos, ou seja, a coisa mudou significativamente em termos de desenvolvimento da cidade, que era uma cidade tradicionalmente focada na indústria canavieira e nas indústrias de base, né? Então, é mais ou menos esse o cenário da cidade. Em termos de instituições, nós temos lá campus da USP, que é a ESALC, né, a parte de agronomia, Unicamp, FATEC, CEFET. As particulares, Unimep, Escola de Engenharia de Piracicaba, que é uma fundação municipal, a Anhanguera, Dom Bosco, ESANC e FATEP. Isso das presenciais. E mais 9 polos de EAD. Então, esse é o cenário. Oi? 9 polos na cidade. 9 polos em Piracicaba. E, vou dizer assim, só para situar, a Unimep é uma faculdade de médio porte, deve estar hoje com 10 mil, 11 mil alunos. Né? A Escola de Engenharia deve estar aí com 3 mil, 3.500 alunos. A Anhanguera, 3 mil, 4 mil alunos, e assim por diante. Dom Bosco, ESANC e nós somos faculdades de pequeno porte. Bom, contar um pouquinho para vocês das dificuldades, né, que é basicamente o objetivo do nosso encontro hoje. Primeiramente, né, o natural, que é o aumento significativo da concorrência. Ou seja, nós entramos numa determinada fatia de mercado que tinha realmente potencial, foi um sucesso, né? 2007, 2008, a escola realmente cresceu assustadoramente. A partir dessa constatação, logicamente, que a concorrência começou a surgir. Então, entraram a Unimep, a Anhanguera, a EP, todos no segmento de tecnologia, que não tinham. Mas isso, natural, não tem problema nenhum. A grande questão está, né, na sequência, ou seja, na morosidade dos processos de reconhecimento. Nós, para vocês terem uma ideia, o protocolo do primeiro curso, ou dos primeiros cursos, que serão os cursos de 2 anos, foram feitos em junho de 2008, e a portaria de reconhecimento saiu em dezembro de 2011. Né? Então, né, ficamos lá, com o processo, esperando, né, não parado, tentando vir aqui a Brasília, tentando conversar, tentando fazer, só que, né, parado. Aí você fala, bom, tudo bem, mas você emite os diplomas a partir da portaria 40? Não tem problema nenhum. Emitimos os diplomas. A grande questão é a sequência da própria portaria 40, que impedia que nós entrássemos com os novos projetos de cursos. Né? Ou seja, nós não tínhamos 50% dos cursos reconhecidos, eu não podia entrar com novos processos. Isso, na verdade, fez com que a instituição estagnasse. Né? Ela entrou num processo de, né, parada, em termos de desenvolvimento institucional. Nós tínhamos um plano, tínhamos um projeto, né, um PDI aprovado, inclusive, que não podíamos dar sequência. Né? Por que não reconheciam? Não tinha instrumento de avaliação. Essa era a alegação do INEP. E isso, como não tinha instrumento de avaliação, não podiam mandar os avaliadores. E aí ficou. Né? Ficou. Os processos ficaram mais de ano parados no INEP. Né? Acho que não deve ter sido só nossa. Com certeza, muitos de vocês também passaram por problemas semelhantes. Isso fez com que o travamento dos cursos. O curso de produção sucrocoleira e de marketing entraram em declínio. No início estavam muito bem, chegou um determinado momento, como característica dos cursos tecnólogos, né, eles não são cursos de característica perene, eles são cursos que naturalmente vão ter ciclos, né, entraram em declínio e nós não tínhamos o que colocar. Ou não podíamos, tínhamos muitas coisas para colocar, não podíamos substituir. tínhamos um projeto, temos um projeto de campus, né? Até compramos uma área para iniciar a construção do campus, só que está congelado, a área está lá. Então, a grande característica dos cursos de tecnólogos, né, que seria a flexibilidade, né, eu preciso atender uma demanda regional, preciso atender uma necessidade, estava sendo, foi, né, está sendo totalmente barrada por conta dessa inflexibilidade do sistema regulatório, que eu acho que é o ponto, um dos pontos centrais aqui da questão. Bom, eu vou falar um pouquinho, generalizando um pouco a partir da experiência que nós temos e de experiências com outras faculdades. Né? Dificuldades, né, que temos para competir no mercado. Logicamente, verba publicitária reduzida, pouca estrutura de marketing, as faculdades novas, né, sem condição, não, sem tradição, né, engessamento do portfólio de cursos, concorrência com preços muito baixos, principalmente vindos aí dos EADs. Tá? Então, essa assim, é um conjunto de dificuldades, né, que as pequenas e médias faculdades certamente enfrentam. Dificuldades das pequenas e médias faculdades para ter uma boa avaliação. São basicamente os critérios. Né? Como já foi levantado aqui, só vou entrar na linha de ratificar as questões, né? Que os critérios são genéricos, são gerais, né? Os instrumentos de avaliação mudam a toda hora, né? Você faz um determinado uma programação e, tentando seguir uma determinada linha, aparece lá um Kinder Ovo novo, com um novo projeto, né? E aí, né? Com um novo instrumento de avaliação, e você tem que se adaptar rapidamente. Os critérios gerais são focados nas grandes IES e nas públicas, principalmente nas públicas. A avaliação centrada nos indicadores CPC e IGC tem um grande componente do ENAD, né, que é altamente discutível, como já foi dito. Né? Na verdade, se a gente convence o aluno a fazer uma boa prova, ele vai lá e faz. Mas, muitas vezes, ele está num domingo à tarde, porque ele vai se empenhar se ele não tem nenhum compromisso com isso. É um indicador, agora não pode ser um elemento punitivo, né, para as instituições como tem sido. Dificuldades para equilíbrio operacional. Necessidade de toda a estrutura, né, secretaria acadêmica, biblioteca, laboratórios, regime de dedicação, núcleo docente, CPA, titulação, carreira, tudo isso, né, junta e faz com que a gente tenha realmente uma dificuldade bastante grande em manter o equilíbrio operacional. E manter uma estrutura adequada. Como conciliar tudo isso? Né? Como conciliar tudo isso? Né? Competir no mercado, ter uma boa avaliação e ter um equilíbrio operacional. Eu acho que tem duas linhas aí que a gente pode atacar. Uma, que depende praticamente das instituições. E a outra, que é um pouco na linha do que nós precisamos e do que nós devemos mudar. Né? Uma linha, dentro do que está nas nossas possibilidades, né, que todo mundo, eu acho que está fazendo, um equilíbrio entre as exigências legais e o projeto educacional da faculdade. Né? Professores titulados ou professores com experiência de mercado? Tempos integrais ou parciais, ou horistas? Né? A nossa questão é um pouco diferente do pessoal que me antecedeu, porque nós temos, na região, titulação. Nós temos professores titulados. É só querer, eu contrato. A grande questão é que, como nós trabalhamos com curso de tecnologia, nós trabalhamos com um curso que tem um projeto pedagógico voltado à aplicação prática, eu não quero ter professores só acadêmicos, eu quero ter professores que tenham vivência na sua área de atuação. Eu preciso ter esse professor. Então, quando eu tenho que colocar, não desmerecendo os doutores, não é isso, mas quando eu tenho que colocar um professor que tem que ter titulação, muitas vezes eu estou tirando um outro professor que tem um aproveitamento acadêmico muito maior do que simplesmente um recém-doutor por causa de uma titulação. Então, esse equilíbrio, né, é uma das grandes questões que a gente precisa fazer. A outra questão é tempos integrais. Né? ou parciais dos ouristas. Muitas vezes, eu também posso contratar um tempo integral, posso contratar vários tempos integrais, nós temos disponibilidade. Agora, eu não vou contratar um tempo integral para dar 4 aulas, 8 aulas. Eu vou contratar um tempo integral para dar 20 aulas. Numa instituição pequena, este professor vai dar aula de coisa que ele não tem habilitação total para dar. Ele vai se preparar, vai preparar uma aula e assim por diante. Só que não é a área central, porque eu não tenho 20 aulas do mesmo segmento para esse professor dar. O que nós estamos fazendo com isso? Abaixando a qualidade. Então, quando a gente fala que os indicadores eles precisam ser diferentes para as pequenas e médias, das grandes, das públicas, nós não estamos falando que nós queremos condições mais fáceis para nós. Nós não estamos defendendo a baixa qualidade de ensino. Pelo contrário, nós estamos defendendo a qualidade de ensino, que muitas vezes os instrumentos nos obrigam a baixar, para que a gente tenha um bom conceito. Né? E isso eu falo com muita tranquilidade, porque a nossa instituição tem tido conceitos muito bons, tanto de reconhecimento como IGC, ótimos. Só que não é suficiente para nós. Não é alguma coisa que realmente satisfaça e esteja contribuindo para a qualidade. Bom, concentração de funções, redução operacional, foco na pós-graduação, são todas linhas de coisas que a gente pode estar fazendo. Projeto de crescimento, né? Fusões ou crescimento orgânico, fusões com outras instituições, cooperativas, organizações de processo e planejamento. A grande questão, né? Grande questão que eu acho que todos nós batemos e falamos, a questão da regulação, a questão da avaliação. Né? Ela tem que ser necessariamente diferente. Quando surgiu a questão do Provão, eu lembro que era muito claro e muito nítido o discurso que falava o Provão é um instrumento de avaliação, não tem caráter punitivo. Não sei se vocês lembram disso, né? O pessoal com certeza. Né? Ele não tem caráter punitivo, é uma orientação para as instituições e assim por diante. O que, que virou? Hoje ele é um grande bicho papão, é um grande instrumento de punição das instituições. Né? Então, para isso, né, eu acho que nós temos que, enquanto instituições, né, agora falando em termos de segmento, né, que temos aí mais de 70% dos alunos do país, nós temos que ter uma participação maior na formação de políticas. Nós temos que ter, necessariamente, a participação e a visão, e passar essa visão para o MEC, para o INEP, e assim por diante. Primeira coisa, nós não somos picaretas. Essa é a primeira coisa, porque eles nos enxergam como bandidos, como quase bandidos. Né? É o que a professora falou. Mas isso aqui não é forjado? Isso aqui não é... Né? É a primeira sensação. Primeiro, só mais 2 minutinhos, professor. Nós não somos bandidos. Nós somos mantenedores que buscamos e temos uma importância muito grande dentro do cenário nacional. Então, essa é uma questão vital. A outra questão, nós temos que caminhar no sentido de parar de ter políticas educacionais ou diretrizes educacionais dadas por portaria. Não é possível, nós temos que ter um direcionamento para que as instituições possam fazer um planejamento de médio e longo prazo. Né? Quem consegue fazer um planejamento estratégico de médio e longo prazo consistente hoje em dia? Né? É muito difícil, é muito difícil. E aí, eu acho que, assim, entrando na linha das sugestões, eu acho que nessa linha, eu acho que a gente precisa realmente envolver o legislativo nessa questão. Por quê? Porque, nitidamente, o poder executivo está atropelando o poder legislativo. ditando leis, fazendo diretrizes, que são coisas que, efetivamente, o legislativo tem que fazer. Ele que tem atribuição para isso, discutir normas, discutir diretrizes, linhas gerais. Lógico, não vou discutir instrumento de avaliação. Mas o instrumento de avaliação ele tem que ser derivado dessas políticas e tem que respeitar essas políticas. Então, eu acho que a gente pode, a partir desse, desse momento, desse dia de hoje, tá engrossando um pouco essa linha, de que não, assim, não é que não adianta. Nós temos que, muitas vezes, dançar conforme a música para continuar operando. Então, vamos aumentar o número de doutores? Vamos aumentar o número de tempos de interação? Senão, nós vamos ter dois e vamos fechar a gente. Mas, será que esses critérios são justos? São reais? Até onde eles estão prejudicando a qualidade de ensino? Essas questões nós precisamos detalhar e precisamos discutir com quem de direito, para sair um pouco da linha das portarias. Tudo é portaria, tudo é portaria, e vão direcionando e redirecionando a instituição. Depois muda o ministro, muda todo mundo, muda de novo toda a política educacional. Então, basicamente, seriam essas questões. Passei já do meu tempo, me desculpem, mas é que o tema é muito provocante. Muito obrigado.